Olá, esse é o SBOPcast, o podcast da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, que traz para você as novidades da oftalmopediatria, discutindo os temas e trabalhos científicos mais relevantes da área em conversas com especialistas, num formato de bate-papo. Eu sou a Júlia Rosseto, atual presidente da SBOP. E hoje eu vou falar com o Marcelo Costa, que possui graduação em ortótica pela Unifesp, mestrado e doutorado em neurociências e comportamento pela USP, pós-doutoramento em neurociências pela Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Ele é professor livre-docente na disciplina de Psicologia Sensorial e da Percepção do Instituto de Psicologia da USP e é coordenador do Laboratório de Visão e do Ambulatório de Processamento Visual, Psicofísica e Eletrofisiologia Visual do Instituto de Psicologia da USP. E o assunto hoje é como eu faço terapias visuais. E Marcelo, seja bem-vindo.
Obrigado pelo convite, Júlia. Estou muito feliz de estar aqui com vocês de novo.
E o Marcelo participou do último webinar da SBOP que falou justamente sobre terapias visuais. Aliás, quem não assistiu o webinar, ele está disponível na área de membros do site da SBOP, www.sbop.com.br. Se você perdeu, vai lá checar. Só que a gente ficou com gostinho de quero mais, Marcelo. Acho que a gente não teve a oportunidade de ouvir tudo que você tem. Olha pelo seu extenso currículo, o quanto você sabe sobre o tema. E o webinar foi um começo, né? E como a gente prometeu lá, a gente ia dar sequência a isso. Então, acho que a gente vai fazer isso aqui no SBOPcast. E a gente falou bastante sobre processamento visual, sobre o que não tem comprovação científica no webinar. Mas acho que faltou justamente o que funciona, né? Que é o seu dia a dia. E eu queria que você começasse contando pra gente qual que é a principal encaminhamento que você recebe dos oftalmologistas. E se você quiser contar um pouquinho da trajetória para você chegar nesse modelo que você atende hoje, pode ficar à vontade também para conduzir a gente nesse seu universo.
Desde a minha formação, eu sempre me interessei muito pela área de neuro. Desde o meu início da minha carreira em mestrado, doutorado, eu trabalho com desenvolvimento visual, né? Então, já trabalhei com crianças com paralisia cerebral, crianças com prematuro extremo, com distrofia muscular de Duchenne. Já caminhei assim, por diversos universos das crianças que têm, né, potencial alteração neurológica que podem afetar a visão. E nos últimos 10 anos eu tenho me dedicado principalmente a trabalhar essa interface do sistema visual com percepções visuais mais refinadas. E aí a neurociência, a interface da neurociência com a educação, cai muito dentro dessa área visual, porque tanto o sistema visual quanto o sistema auditivo são os dois sistemas maiores que estão implicados nesse processo de aprendizado escolar. Então eu fui abrindo ramos, né, braços dentro das minhas linhas de pesquisa. Ainda trabalho com bebês de risco, mas tenho, nesses últimos 10 anos, me dedicado mais a desenvolver metodologias para avaliação clínica dessas alterações nessa população, né? Daí que a questão do aprendizado escolar, dos transtornos de aprendizagem, ter ganhado bastante evidência ultimamente. Mas é legal, acho que, comentar que o processamento visual ele não é indicado apenas para transtornos do aprendizado. Esse, de fato, tem sido a maior demanda ultimamente. E aí, transtornos de aprendizado incluem não só as dificuldades de leitura e escrita, mas também as questões de atenção. Crianças do espectro autista também têm sido bastante encaminhados. E tem crescido recentemente a demanda de outros grupos, né? Por exemplo, crianças com síndrome de Down acabam tendo alterações visoespaciais muito importantes, mesmo com a acuidade visual normal. Então, essas crianças têm tido também uma repercussão meio negativa em aprendizado, em escola. Então, tem sido um público que está crescendo. E a gente pode usar o processamento visual para avaliar outras funções visuais, além da acuidade, da estereopsia, né, que é o de praxe na clínica oftalmológica, na consulta padrão, para também outros casos de degeneração, alterações inflamatórias, imunológicas, tipo esclerose múltipla, pacientes com alteração neural e um grupo bem importante que são as crianças prematuras, principalmente prematuro muito extremo, que teve leucomalácia periventricular. A leucomalácia periventricular é muito comumente, ela afeta a parte posterior dos ventrículos laterais e, assim, sempre pega, mesmo que de leve, alguma função visual dessas de mais alta ordem. Então, esses são os públicos, mas, de fato, ultimamente, assim, tem ganhado disparado os transtornos de aprendizado.
É importante você falar isso, porque eu acho que a gente já vai pensando nos nossos pacientes, né, e quais pacientes eles beneficiariam desse tipo de avaliação complementar. A gente falou bastante, né, o nosso maior público é de oftalmologistas e que trabalham com crianças. A gente bateu na tecla, né, que o exame oftalmológico completo antecede essa avaliação, porque às vezes a criança tem uma ametropia, tem um estrabismo, então assim, a gente trabalha em conjunto, fez essa avaliação. E aí eu queria saber como é que funciona esse software. A gente comentou lá que você desenvolve, né, um protocolo. Eu queria que você me dissesse quais são os protocolos que você usa e se esses diferentes pacientes você aplica testes diferentes e até traz para o prático e fala para mim. De distúrbio de aprendizado, que eu acho que é o que a gente vê mais. E eu acho que seria interessante falar do autismo e da síndrome de Down, que eu acho que de tudo que você falou para aí é o que mais a gente acompanha.
Sim, no dia a dia, né? Nesse meu caminho aí para me aproximar, né, da educação e dos transtornos de aprendizado, eu trabalhei bastante primeiro com pesquisa básica, que é onde, assim, na literatura de pesquisa básica, você vai ver que grande parte dessas avaliações que hoje eu tenho nesse protocolo clínico, clinicamente, hoje isso ganhou evidência, mas processamento visual é uma coisa que é estudada na pesquisa básica há muito tempo. E eu sou pesquisador translacional, então estou preocupado em identificar fenômenos básicos, por que que funciona, por que que não funciona, e daí derivar avaliações para que a gente possa levar isso para a clínica. Esse protocolo que a gente desenvolveu, então, é fruto desses 10 anos de estudo em pesquisa básica, que a gente foi transformando, lapidando ele, para que ele pudesse ter um formato clínico, ou seja, não gastasse, sei lá, 3 dias de 3 horas para se avaliar todas as funções, né, que tivesse um perfil clínico sem perder a qualidade. Esse é o ponto central. Então, assim, tem uma rotina psicofísica, metodológica por trás dele que é muito robusta e que a gente consegue fazer uma avaliação extremamente precisa com pouco tempo. Tá, então, eu acho que esse ponto é extremamente importante, esse primeiro ponto. Um outro ponto importante é que já existem algumas avaliações comercialmente disponíveis para avaliação de processamento visual, mas elas têm dois problemas. O primeiro problema é que elas são derivadas de avaliação neuropsicológica. Então, na verdade, são testes de atenção, de memória, com estímulos visuais. Então, não é propriamente uma avaliação visual de atenção. É uma avaliação de atenção que vai usar o sistema visual. Então, assim, ela acaba sendo pouco específica, pouco sensível. E o segundo problema, que é o mais grave, é que o nosso sistema visual, ele é todo dinâmico. Ou seja, a gente está processando mudanças. A gente não processa nada estático. O teste em papel, ele não tem isso. Ele não tem essa dinâmica. Então, o grande diferencial dessa nossa avaliação é que ela é praticamente toda dinâmica, né? Ou seja, os estímulos são muito rápidos, são extremamente controlados. E como a gente programou essa avaliação para o público infantil, uma das diferenças que a gente fez na metodologia foi escolher uma rotina por trás, né, da avaliação que considerasse o chute como zero. Então, por exemplo, no campo visual, se você chuta e de repente está errado, rapidamente você vai para um limiar negativo, ou seja, aquele ponto vai aparecer como uma lesão, né, no campo visual. E isso no nosso teste não acontece, porque o zero é o chute. Então, se a criança apertar o botão 1 ou 2 ou ficar respondendo direita e esquerda aleatoriamente, dá zero. Então, qualquer indício de resposta que a gente tem é uma resposta que tem altos níveis de certeza de acerto. Agora, ele é montado numa plataforma de desenvolvimento de teste. Né? Então, é uma plataforma específica para montar testes psicofísicos e a gente desenvolveu em cima dela. Então, não é nada comercialmente muito disponível, assim, no momento, né?
É interessante você falar isso, né? Porque a gente, às vezes, você vem com aquele calhamaço de exames ou uma avaliação extensa e se você não está medindo da maneira correta, você não vai conseguir essa resposta, né? Então, é legal você falar essa preocupação, né, do que funciona, de ver da onde surgiu essa ideia de testar, fazer um teste prático que, né, você replique essas atividades no momento do teste, que seja breve, porque a criança, a gente sabe, ainda mais justamente esse público que você vai testar, não são, muitas vezes, a dificuldade de atenção é impera, né? Então você tem que fazer um teste que seja aplicável nessa população. E como é que é esse software? Você falou agora que não está disponível, né? Mas você daí consegue customizar isso? Como é que funciona? É um computador, a criança fica na frente? Explica um pouquinho quanto tempo dura, as crianças conseguem fazer, como é que funciona?
O software, ele é uma plataforma e para garantir que as medidas visuais sejam de fato realizadas de maneira correta, você precisa de uma série de calibrações. Então, esse é um software que ele roda única e exclusivamente na plataforma do iMac, porque você consegue roubar, esse é o termo mesmo, stealing, você consegue roubar bits da placa de vídeo e com isso transformar aqueles 256 bits, que é tradicional de qualquer computador, para 11 bits, que dá em torno de 30 mil níveis, por exemplo, de contraste. Então a gente precisa de pelo menos 10 mil níveis para o sistema visual. Então qualquer computador, monitor, não é capaz de fazer isso. E o único sistema que permite você fuçar na placa gráfica de maneira computacional e realizar isso é o Mac. Por isso que esse sistema ele só roda em Mac. E ele é um sistema, assim, é uma plataforma aberta para quem usa programas abertos tipo MATLAB, R. Assim, quando você abre é uma página em branco, não tem nada lá. E aí você precisa programar tudo que você quer, a rotina psicofísica, o estímulo, a posição, fazer todo um processo de calibração da geometria do monitor, que é o tamanho de cada pixel, do espaço de cor que ele vai usar, apesar da gente não estar usando cor nessa bateria, ele precisa estar calibrado nesse sentido, e a correção gama, né, que é para, de fato, quando eu disser para o computador, olha, quero um contraste de 95%, ele me dá o contraste de 95%. Então, tecnicamente, ele é meio complicadinho, assim, de programar, e a calibração dele demora uma tarde inteira para ser feita, assim, né? Porque ele é um programa para experimento, que eu transformei, eu criei dentro dele um módulo para atividade clínica, e esses módulos já estão validados, a gente está agora ampliando as normas, né, desses testes todos, ele tem funcionado super bem, mas ele depende desses parâmetros específicos.
Depois até, se você puder disponibilizar pra gente, a gente coloca na legenda do episódio essa validação, acho que vai ter muita gente curiosa para ler mais sobre isso. E aí, você tem protocolos diferentes para todos esses grupos clínicos que você falou, por exemplo, um paciente autista, um paciente com um distúrbio de aprendizado, e quanto tempo dura isso? E as crianças, elas conseguem fazer ou você tem que retestar? Porque a gente tem o exemplo do campo visual, né? O campo visual, a gente já considera que primeiro vai vir errado e para depois a gente começar a ter um campo confiável, a gente consegue medir, né? Sim. A confiabilidade. Você disse aí que o seu não dá o erro, né? Mas você consegue falar, ó, esse exame foi bem executado e daí você parte para seguir essa criança? Como é que funciona?
Sim, porque a rotina psicofísica do campo visual, por exemplo, ela usa o CITA. E o CITA, para acelerar a medida, a realização do exame, ele assume uma série de pressupostos que já são condições que ele começa de partida. Então, se você errar nos primeiros estímulos, aquele ponto é cego, ponto. Então, a nossa medida psicofísica, ela não faz isso, porque não é uma medida absoluta igual a do campo de acerto e erro, sim ou não. É uma medida, como eu te falei, no chute. Com isso, a gente consegue ganhar uma saliência estatística em cima do chute, do acaso, que o campo não tem. Uhum. Por isso que a gente não precisa replicar. A questão de replicar do campo visual é uma questão da psicofísica que está por trás da apresentação de estímulo, que é horrorosa. Eu digo isso assim, aos quatro ventos, janela aberta, é horrorosa. Abriu-se mão de um bom resultado pelo tempo. Uhum. Esse equilíbrio é o equilíbrio que eu lido no meu dia a dia para transformar medidas experimentais em protocolos clínicos. Esse protocolo ele demora em torno de uma hora para ser realizado. Por incrível que pareça, mesmo criança com TDAH consegue ficar, porque ele tem uma cara de jogo, assim, uma cara de... Né? Os protocolos são curtos, então cada subteste dura aí de 3 a 5 minutos, então o engajamento deles é muito bom. E aí a gente vai naquela coisa, uau, passou de fase, agora vamos para outra mais difícil, olha, agora o risquinho branco e preto ele vai aparecer no meio de uma nuvem. Uhum. Vamos ver se você acha. Então, essa forma de conduzir ludicamente, né, acho que faz toda a diferença também, tem essa questão do aplicador, né, do teste ter uma boa noção do que ele está fazendo ali, do que ele espera. E, basicamente, a bateria ela é montada em dois blocos básicos, que é independente do paciente, criança ou adulto, eu faço igual. Uhum. Que são os módulos das medidas sensoriais, ou seja, do que... Entre a minha retina e meu córtex visual primário, eu estou processando. Que são basicamente estímulos lineares, sensibilidade ao contraste de luminância de primeira ordem, sensibilidade ao contraste temporal. Então eu faço essas duas medidas. E daí consigo extrapolar a acuidade, uma série de outras funções. A partir daí a gente entra nas medidas perceptuais de baixo nível, que envolve processamento de contraste de segunda ordem, que é basicamente visão de textura, fechamento visual, né, separação de figura e fundo, percepção de movimento coerente, que é um movimento de agrupamento, assim, que é um passo para a gente depois perceber movimentos mais complexos, biológicos, então a gente faz isso. Nesse nível, a gente faz também uma medida de discriminação de forma e de distorção de forma. Que às vezes a criança discrimina bem uma forma, mas a distorção de forma, ela muitas vezes está prejudicada. Isso pode levar a confusões, por exemplo, de troca de letra, esse tipo de coisa.
Uhum. Então, nessa primeira, né, alterações nessa primeira fase, refletem o que na clínica, geralmente?
Então, elas refletem, primeiro, se eu tenho grandes alterações nessa região, eu vou ter o que o DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico de Doenças Mentais, coloca dentro dos transtornos de aprendizagem como transtorno de processamento visual central.
Uhum.
Então, a gente tem, assim como a audiologia, o torrino, a fono, tem o PAC, que é o processamento auditivo central, que são para alterações do processamento central, a gente também tem no DSM-5 o transtorno de processamento visual. É uma entidade antiga de diagnóstico. E basicamente esse diagnóstico ele envolve problemas de visão espacial. Então a criança que esbarra muito em coisas, tropeça muito, é desatenta, estabanada, na hora de desenhar usa mal a folha, ou está desenha a cabeça do ser humano enorme e o corpinho pequeno. Então essas distorções de espaço, elas são processadas prioritariamente aí. Então, as grandes alterações de transtorno de processamento visual, que é a primeira entidade dos transtornos de aprendizagem, estão aí. Aí, a partir daí, eu sigo três caminhos diferentes. Um caminho para quem tem transtornos de aprendizado de linguagem, né, que seria a dislexia e afins. Uma bateria para transtornos de processamento de problemas de atenção. Então, tanto o déficit de atenção como a impulsividade, né, os dois TDAHs. Que a gente fala TDAH, parece que a criança está sempre lá, desatenta, e não é.
Uhum.
A gente tem a galera hiperativa, impulsiva, que é exatamente o contrário. E são perfis visuais muito diferentes, as queixas são diferentes. O grupo dos transtornos de processamento matemático, e isso é super importante, porque se a linguagem ela é originalmente ouvida e falada, a matemática é originalmente visual.
Uhum.
Um bebê de 57 horas já faz cálculos se tem mais do que o dobro, por exemplo, de estímulos no campo visual dele. A gente nasce com uma linha visual numérica, ou seja, o bebê prefere poucos estímulos à esquerda e muitos estímulos à direita. 2 dias de nascido, essas contas já são feitas na cabeça do bebê. Então, para nós, né, da área visual, o senso matemático é super importante. Muitas vezes ele passa batido, assim, a gente vai descobrir só quando vai avaliar mesmo. E tem uma bateria específica para quem tem o TEA, que aí eu faço um pouco dessas três, tem alguns testes selecionados dessas três, mais o teste de julgamento de emoção de faces baseado em contraste, que é uma queixa específica, né, de quem tem TEA. Então a gente tem basicamente, né, a partir dessa raiz central de sensação e percepção de baixo nível, as medidas sensoriais, perceptuais de alto nível e as cognitivas de memória visual, atenção visual, busca visual.
É legal você falar isso, porque assim, só de você falar isso, eu já penso que eu nem chego a explorar isso na anamnese, porque às vezes você consegue, né, tentar entender melhor qual é essa dificuldade de aprendizado, né, perguntando um pouquinho esses exemplos todos que você deu. Ah, mas qual é geralmente a dificuldade? Ele consegue ficar atento? Ele fica, né, enfim, consegue fazer cálculo? Ele consegue escrever? Pra gente, né, explorar um pouquinho melhor e conseguir identificar, até para ganhar esses responsáveis, né, e falar, olha, isso aqui pode ter como a gente treinar e como a gente mensurar, né. E aí, eu queria que você entrasse um pouquinho, dado que você falou que você consegue distinguir tão bem essa capacidade visual de cada um desses grupos, quais terapias você tem visto para as diferentes condições? Por exemplo, você acabou de dizer essa dificuldade de distinção de fundo. Então, eu queria que você trouxesse para a gente, para a clínica. Pode dar alguns exemplos mesmo. Ah, um autista com essa alteração no PRO, faz esse tipo de terapia. Porque eu acho que isso que é mais importante pra gente é muito legal você conseguir medir e assim, como é que isso trata? Isso melhora? Conta um pouquinho pra gente.
Diferente, né, do campo da fonoaudiologia e da otorrino, a gente tá descobrindo o processamento central agora. Apesar dele já constar, né, no DSM-5 desde 1970, sei lá, a gente tá descobrindo agora na prática. Então a gente tá no momento em que a gente tem uma ótima avaliação já, compatível com a do PAC. Mas a gente não tem o tratamento igual do PAC, que é o tratamento de cabine, tratamento específico para essas disfunções específicas. Então, no momento, a gente apenas consegue explorar algumas estratégias que já, assim, mudam muito o ganho que o paciente tem. Para quem assistiu o webinar, né, tem até no final do webinar um comentário da doutora Célia Nakanami, que ela encaminhou um paciente para mim, assim, mudou, né? Em 3 meses, o moleque tava lendo, tava fazendo um monte de coisa que ele não fazia antes, apenas com algumas orientações. Eu acho que a gente, infelizmente, ainda está só nesse momento. Então é importante a gente saber disso, porque terapias mágicas não vão fazer efeito. Mas tem como ajudar mesmo assim, né? Então, por exemplo, crianças que têm dificuldade de leitura, no geral, o que elas têm apresentado é um span visual muito curto. A área perifoveal capta a informação para o planejamento do movimento ocular específico da leitura, está curta. Ela deve ser, numa criança em alfabetização, ali perto de 1,5 grau, 2 graus de ângulo visual. Tem criança que eu avaliei que tem 0,4, ou seja, ele lê sílaba, ele planeja a sílaba. Então não é que ele não está enxergando, é que o planejamento do salto que o olho vai dar sobre o material escrito não está acontecendo. Então, nesses casos, por exemplo, a sugestão é de fazer um texto de coluna, tipo texto de jornal, sabe?
Uhum.
E assim, aí a criança consegue deslanchar muito. Por quê? Porque ela tem que fazer poucas sacadas grandes.
Uhum.
E aí pequenas sacadas de tamanho pequeno conseguem dar conta do texto. Então, o desenvolvimento acaba fluindo e ela ganha um pouco de fluência e compreensão na leitura. Crianças que têm, por exemplo, déficit de atenção para estímulos de média e baixa complexidade visual, tem um problema em busca visual. Então, estratégias simples, do tipo daquelas brincadeiras antigas que a gente ia ligar pontos, sabe? Onde está o número 1, para o 2, para o 3, acaba estimulando esse processo de busca visual, e isso acaba tendo uma repercussão positiva na própria busca visual de leitura ou na própria observação, né, do mundo visual. Quando eu saio lá fora e vejo todo esse mundo bonitão aí, né, vou para a praia no Rio, quero olhar tudo, quero olhar a paisagem, o mar, as pessoas na praia. Então essa leitura visual que a gente faz de cenários também está prejudicada nessas crianças.
E é engraçado que você está falando, é como se você estivesse conduzindo, né? Você identifica o problema, então, olha, não vou fazer ele ler uma linha inteira. Então, você conduz, ele faz um trecho pequeno. Então, esse aí...
Isso. Ainda estamos nessas estratégias paliativas, por enquanto.
Uhum.
E na criança que tem, no geral, os TDAHs de impulsividade, hiperatividade, eles acabam tendo um aumento da atenção automática. Ou seja, qualquer estímulo que a gente consegue bloquear, eles não conseguem.
Uhum.
Então, assim, ele tá aqui sentado, mas o estojo do lado chama atenção. O movimento da cortina do lado, tudo chama atenção, né? Ele não consegue bloquear. Então, nesses casos, as orientações que têm funcionado mais são de você, de fato, simplificar a princípio a periferia visual dele e estimular o trabalho concentrado no centro.
Uhum.
E aos poucos ir aumentando esse ruído periférico, né? Ou seja, deixando ele estudar ou fazer uma atividade, agora eu ponho o estojo do lado, mas ele não se distrai com o estojo.
Uhum.
Né? E aí vai monitorando a condução da tarefa, tentando inibir para que ele aprenda a controlar um pouco esse hiperestímulo periférico que ele tem. Que é exatamente o contrário de quem tem autismo. O autista, ele não tem essa hipersensibilidade periférica. Então a mãe fala, nossa, eu não entendo, porque ele acha uma agulha no chão e o irmão tropeça do lado dele e ele nem percebe.
Uhum.
Né? É uma discrepância, assim, porque o TEA, ele tem exatamente o oposto do comportamento do TDAH do tipo impulsividade. Ele tem um hiperfoco central e o mundo cai e ele não percebe. Nada muda. Então, perceber movimento não é interessante. E aí as mães reclamam, né? Por exemplo, ele está sentado no carro e não olha a paisagem. Então, isso é uma coisa legal de se perguntar, por exemplo, para os pais.
Uhum.
Ah, seu filho, quando está no carro, na cadeirinha, você olha pelo retrovisor assim, ele olha a paisagem, ele busca os estímulos do lado de fora, porque isso pode ser um indicativo, por exemplo, ou de redução da atenção periférica ou do início de um TEA. Ou de um TEA com problema de atenção também, porque aí você tem os casos que a coisa aparece junto, assim.
E nesse caso, tem alguma orientação, algum estímulo, algum jeito de treinar? Que você deu alguns outros exemplos práticos, né?
Sim. Aí o caminho é exatamente o contrário do TEA. Você, do centro, vai estimular a periferia. Então, ele vai partir de um ponto de referência no centro, mas a atividade está fora. A atividade está na periferia. Então ele se organiza com um ponto de referência central, mas o que ele tem que fazer de fato está fora. Então, se é um jogo de memória, tem o, sei lá, um macaquinho no centro e os estímulos pareados não tão perto, tão longe na periferia, que é para ele sair e começar a ganhar importância dos estímulos que estão na periferia visual dele. Então, infelizmente, a gente não tem nenhum tratamento ativo, como o pessoal da fonoaudiologia tem. A gente está começando algumas coisas experimentais ainda, então talvez para daqui alguns anos a gente tenha alguma coisa clinicamente já com bastante evidência, nível 3 pelo menos de evidência, sem minimamente evidente. Teve ano passado, no Congresso Europeu de Percepção Visual no Chipre, dois protocolos para leitura que funcionaram super bem. Super bem, inclusive com modificação permanente 6 meses depois da intervenção em ressonância magnética funcional. Então, eu acho que essa perspectiva para o futuro é boa, é positiva. Para questões de atenção também, tem bastante protocolo, e aí dos mais variados, desde intervenções comportamentais assim, até estimulação transcraniana, neuromodulação. Mas nada ainda impede chegar na clínica, assim. É tudo muito ainda experimental, tudo ainda muito controlado. Mas, enfim, a gente pretende, no segundo semestre desse ano, começar a entrar nesse caminho agora da intervenção. E a gente espera que, sei lá, daqui um ano e pouquinho, a gente já tenha aí publicações e algumas evidências mínimas para poder usar na prática, né, na clínica.
E você comentou do reconhecimento de face, expressão do transtorno do espectro autista. Você checa isso, você consegue ver isso no seu exame e tem algum jeito de orientar para treinar, para melhorar de alguma forma?
Então, o que acontece com a apreciação de face do autista é que não é que ele não vê face, ele não tem uma prosopagnosia, né? não reconhece a face. Ele reconhece. Inclusive, emoções básicas ele reconhece super bem. O problema dele com as expressões faciais é o aspecto dinâmico, é a mudança. Porque quando eu fico feliz, eu mudo a minha expressão do neutro para o feliz. Então a boca, sei lá, faz um ângulo, né, periférico. Essa mudança não é percebida, porque eles têm um problema numa via visual específica, que é considerada hoje a terceira via visual, que é uma via visual que está ligada a intencionalidades. Então eles têm problema não só com a expressão facial, mas, por exemplo, se eles veem o desenho de uma seta apontando para a esquerda, para eles não quer dizer que eles têm que virar à esquerda. Sinais, assim, eles não conseguem. Placa de trânsito, para eles, é um borrão. Não tem significado nenhum. E eles têm dificuldade de aprender o significado desse tipo de estímulo. Então, eles percebem face, eles conseguem julgar, por exemplo, se é homem, se é mulher, sabe que tem olho, as emoções básicas eles conseguem. Então, eles dizem assim, você está com raiva, mas por quê? Eles não sabem de onde vem a raiva. Ou quando a raiva apareceu, se foi agora ou se demorou meia hora atrás, assim. Então a nossa avaliação, ela, apesar de não ser dinâmica, a gente trabalha bastante com manipulação de contraste. E aí quem tem TEA acaba tendo uma redução da percepção em baixo contraste. Ou seja, ele precisa de estímulos fortes para poder perceber. Então a gente consegue ter uma ideia do quanto ele usa a face a partir do nível de contraste que eu preciso para ele julgar corretamente a face comparado com crianças da idade dele e desenvolvimento típico.
E você comentou de pacientes com síndrome de Down. Como é que eles desempenham nos testes e que você costuma sugerir de repente, intervenções que podem ajudar a melhorar esse desempenho?
Então, síndrome de Down, o que tem se mostrado bem relevante na literatura é que uma parte grande deles, além de todos os problemas oftalmológicos que eles têm, mais catarata, miopia, né?
Estrabismo.
Todo aquele combo, mais estrabismo. Além dos problemas sistêmicos, né? Que dependendo da intensidade do Down você tem, uma grande parte deles, mesmo tendo boa acuidade visual e tudo mais, tem algum grau de transtorno de processamento visual. Então, a gestão do espaço para muitos deles é uma coisa complicada. Isso, inclusive, tem sido cogitado explicar até certos comportamentos e modos deles andarem, né? Algumas posições e jeitinho deles andarem, típicos deles, assim, que antes achavam que era única e exclusivamente de questões motoras, mas parece que não. Tem aí alguma coisa envolvendo textura, então eles não percebem bem o tipo de granulação do chão. Então eles não sabem se eles estão numa superfície lisa ou irregular. Então, esse tipo de processamento mais de baixo nível, muitos deles acabam tendo problema, tanto nesse nível da textura quanto no nível de percepção de movimento. E aí eles ficam mais durinhos, porque eles evitam balançar muito, evitam mudar muito no espaço, porque tanto movimento quanto textura é um problema. Então, se eu não sei onde eu estou pisando,
gera uma
insegurança. É, exatamente, ficar mais firme aqui. Isso tudo é bem recente, assim, trabalhos com Down. Nesse nível de processamento visual, a gente tem bem menos na literatura do que tem para TDAH e transtornos de aprendizagem, mas é uma nova onda de avaliação na síndrome de Down que vem aparecendo cada vez mais crescente, assim, nos últimos anos.
E tem exercícios que consigam melhorar, assim, ou pelo menos dar essa autonomia, ou alguma coisa que você sugira?
Então, nesse caso, não, porque como é um nível de processamento bem elementar, bem de baixo nível, é praticamente, a gente está no nível da transferência do processamento automático para o consciente. Está bem nesse nível. Uhum. Então, muitos deles nem percebem que tem essa dificuldade, por isso que não relatam.
Uhum.
Aí vão ter dificuldade quando estão na escola, ou quando estão jogando bola, por exemplo, eles são meio atrapalhados, meio bagunçados, a bola foi para lá, ele olha para cá, são meio perdidinhos, uhum. Assim. Então, tem essa nova onda aí, avaliando essas questões na criança com Down, que pode repercutir no aprendizado, em outras atividades do dia a dia. Mas isso é bem novo e estratégias para esse nível é muito mais difícil, porque é muito fisiológico ainda. A gente está falando ali de estruturas entre V1 e V3, V4, assim, é muito início de processamento visual no córtex ainda. Então, sem perspectivas de trabalhar com isso. No geral, assim, redução de contexto funciona bem. Então, deixar o universo visual deles mais simples ajuda bastante. Então, sei lá, na escola, preferir um texto numa folha em branco do que numa folha com desenhinho, com figurinha, que aí polui muito e eles podem se perder um pouco visualmente ali e começar a ter algum problema nesse sentido. Tirando isso, não tem muito o que fazer nesses casos.
E você costuma monitorar esses pacientes, por exemplo, esses pacientes que você indicou, porque o que eu acho interessante disso é você tá vendo na prática como eles desempenham, né, em situações que mimetizam o mundo real. Aí você entra em contato, né, com essa equipe multidisciplinar que a gente conheceu bem no webinar. Então, a fisioterapeuta pode trabalhar essa habilidade, a fono essa, a TO essa. E daí você dá material para esse time trabalhar. E aí você costuma ver de novo esse paciente? Então, sei lá, vamos reavaliar essas habilidades ou não? É um diagnóstico, você sugere as terapias e daí ele segue com essa equipe?
Não, no geral, eles retornam entre 6 meses e 1 ano. Então, depende muito do caso. Quando é um caso mais simples, com poucas alterações pontuais, por exemplo, uma dificuldade de atenção automática. Então, é só isso. Ele está lendo bem, mas ele se distrai muito. Então, velocidade de leitura está normal. O índice de leitura com fluência está normal, o span visual dele está um pouquinho encurtado, mas, tipo, em vez de ser 1,5 grau, está 1,2, 1 grau. Então, assim, esse quadro bem borda, assim, de diagnóstico, em 6 meses a gente já vê resultado. Agora, nesses casos mais graves, onde a intervenção tem que ser mais lenta, até mesmo porque não tem nada muito específico, a sugestão é de retorno em 1 ano. E aí a gente consegue monitorar melhor, assim. A gente consegue monitorar.
E do que você vê, assim, porque eu acho que a maior angústia pra gente, eu tô no Rio de Janeiro e a gente não tem acesso a isso, né? Acho que acredito fora do seu laboratório, até se você quiser comentar isso, você conhece outros centros no Brasil, mas eu acho que, né, se vocês estão aí no início da caminhada de muitos aspectos, a gente, no resto do Brasil, não tem nem isso, né? Você tem alguma coisa que, até que isso se dissemine, alguma coisa que a gente, que possa melhorar o nosso cuidado, a nossa identificação desses pacientes? Porque eu acho que enquanto oftalmologista, a gente acaba sendo, dentro dessa equipe, o maior diagnosticador dessas alterações, né? Que o nosso exame também é limitado, porque como você falou dos testes neuropsicofísicos, a gente também, né? A gente geralmente, acuidade visual, motilidade, ainda que a gente faça, a gente veja se o input tá correto, adequado, a gente não explora muito isso, né? Enquanto a gente não tem isso, você tem alguma recomendação que você possa falar pra gente? Ou como orientar essas famílias? Porque eu acho que o que acontece dessas terapias milagrosas que acabam tomando curso é porque a gente, oftalmologista, eu até comentei isso no outro podcast, eu acho que a gente não consegue acolher essa família da forma que você tá acolhendo, falando, olha, eu consigo ver isso, aquilo, então você dá uma direção, é diferente, né? Então o que, que você acha que fica no meio do caminho enquanto a gente não tem esses testes, né, acessíveis?
Uma possibilidade é de ter esses testes antigos no papel, eles não são muito caros até, pelo menos da criança de moderado para grave, você vai conseguir encontrar algumas alterações que podem dar um norte nessa direção. Ah, um problema de figura e fundo, ou é um problema de contexto, identificação espacial. Então, eu acho que essa é uma alternativa.
Quais testes são esses, você?
Então, tem o TPVT, que é um teste de processamento visual, e tem o outro que é o MPVT, que é um teste de processamento visual sem motor. Então, a pessoa não precisa desenhar, escrever nem nada, é só de olhar e apontar se sim ou não, qual deles é. Então, esses dois testes, eles têm essa característica. Então, acho que como um screeningzão, assim, ele funciona. Mas o problema dele é esse, né? Baixa sensibilidade, então você vai pegar alguns falsos negativos ali. Assim, a criança tem problema e, no fim, vai passar batido. Eu acho que o crucial, assim, é uma boa anamnese, né? Eu acho que tem algumas perguntas chaves, por exemplo, se a criança tem dificuldades ou teve dificuldades em aprender nome de cor, por exemplo. Uhum. Inclusive, as baterias que envolvem linguagem, leitura, todas elas têm como teste padrão o Rapid Color Naming. O nome do teste é RAN, N-A-N, que é uma nomeação automática de cor.
Uhum.
É basicamente uma folha, você tem ali uma quantidade de bolinhas coloridas, cores básicas, assim, nada cor difícil, tipo fúcsia, não, amarelo, verde, vermelho, azul, branco, preto. essas cores bem básicas. E as crianças, então, o que você controla é o tempo de nomeação, sem errar. Então elas uhum. vão vendo as cores e aí você controla o tempo até o final. Então esse teste é um teste muito bom para você identificar de maneira bem precoce, até a criança que está tipo, na primeira série,
uhum.
se ela já tem um grande risco para avaliação, para problemas de transtorno de aprendizado. E esse é o teste padrão, inclusive, assim, usado em qualquer pesquisa experimental, assim, é o RAN. Que é o Rapid Automatic Naming. E é basicamente nomear a cor.
Uhum. E quais outras perguntas de anamnese você sugeriria?
Se ela tem uma leitura lenta ou com muito erro, se ela tem dificuldade com ritmo de leitura, de fazer conta de cabeça, se ela inverte ordem de letra e de número.
Isso de espelhar é muito comum, né? Isso é uma queixa comum. O que, que isso reflete? Isso...
É, tem até mais ou menos a idade correspondente à segunda série, ali entre 6 e 7 anos de idade, a criança pode fazer isso.
É que bom, porque meu filho faz direto, ele tá com 4, então tá tudo bem, né?
Não, tá maravilha. O que acontece é que, foneticamente, os símbolos, eles são diferentes, mas o som é muito parecido. E na uhum. nossa língua portuguesa, a gente tem, né? Se cedilha com som de S, S com som de 2S, 2S com som de Z, é um horror, você tem que decorar. Uhum. Então, no começo, é muito difícil para criança, para algumas crianças fazer esse tipo de associação. Agora, isso tende a sumir. Quando existe essa permanência de troca de letras, e principalmente as letras elas são isoméricas, por exemplo, D com o B, que é simplesmente uhum. virar a barriguinha de um lado para outro,
uhum.
aí você tem risco de problema visual envolvido.
Uhum.
Tá? Então, não é qualquer troca de letra, principalmente se for letra fonética, tipo P com B, ok? Agora, B com D... O F com o E, que não tem nada a ver com som, mas visualmente é só tirar uma perninha do E que virou um F, aí a gente começa a suspeitar de alguma coisa visual envolvida.
É interessante, interessante, porque a troca de letra, não, essas nuances eu nunca tinha pensado, porque se é fonética, o problema não é visual, né?
Isso, é fonológico, que a grande maioria das crianças com dificuldade de leitura do espectro da dislexia é fonológico. A grande maioria, o visual... Uhum. É tipo 1,5% dos 5% que tem problema de dislexia. Grande parte dos problemas envolvendo a visão são ou de atenção ou quantitativo. Esses uhum. são os maiores. Então, a dificuldade vem como dificuldade de aprendizado. Criança não uhum. lê. Dificuldade de prestar atenção. Dificuldade de desempenho escolar. Por isso que é importante uma boa avaliação oftalmológica, sempre antes. Assim, o neuropediatra é otorrino e oftalmo,
uhum.
primeiro. A partir daí, vai para ortóptica e para fono, e daí vai para avaliação neuropsicológica, PAC, processamento visual. A gente é fim de linha diagnóstica, a gente não é início. E muitas vezes, uhum. chega às vezes no consultório, ah, é porque uma fono teve um laudo seu, indicou e eu vim, tá? Já passou no oftalmo? Já? Quando? 2 anos atrás. Ah, não, primeiro faz no oftalmo, depois você volta, remarca.
Uhum.
Porque é isso, né? Você pode ter... problemas ligados ao aprendizado escolar, um míope de 8 graus é desatento. pelo amor de Deus, uhum, ele enxerga dois dedos na frente do nariz.
Sim,
Uma criança com IC vai ter uma dificuldade espacial grande, porque quebrou a estereopsia, desordena tudo e acabou, né? Então, existem causas oculares, oftalmológicas, que podem imitar problemas de aprendizado. Por isso que quando chega pra gente, tem que estar tudo redondo.
Sim, as altas ametropias principalmente, né?
Exatamente, porque a gente vai trabalhar com essa função visual mega refinada ali, né? Córtex parietal, córtex ventral.
Presumindo que o estímulo tá correto.
A gente já ficou lá pra trás. Exatamente. A gente não pode se preocupar com isso.
Sim. Ai, Marcelo, foi super esclarecedor. Eu só queria que você estivesse aqui no Rio de Janeiro. Mas eu acho que deu pra gente explorar bem mais, né, esse universo e ver como é rico e como a avaliação é rica e como a gente tá trilhando esse caminho que espero que ano que vem você traga novidades pra gente e assim seja. Mas queria saber se você tem mais alguma coisa que a gente não conseguiu cobrir, que você queira comentar, ou então um recado para esse público que costuma pegar essas crianças. Fica à vontade.
Obrigado pelo espaço. Eu acho que nem te respondi uma pergunta, né? Então, assim, tem como a gente ter em outros locais esse tipo de sistema? Na verdade, tem um ortoptista em Joinville, que é a primeira que está fazendo processamento visual com esse meu sistema. Então, existe a possibilidade da gente expandir isso. Agora, ele não é um sistema automatizado tipo campo visual. Imprime, o laudo já sai pronto. É, assim como a avaliação neuropsicológica, uma alteração sozinha muitas vezes não significa nada. Então, de fato, precisa de um certo treinamento até teórico, né, de processamento visual, mesmo sair da acuidade visual e entrar em outros universos para poder interpretar essa avaliação. Então, dá para a gente fazer isso, mas pelo menos algum membro da equipe vai ter que se dedicar aí a um tempo de estudo, uma formação mesmo com a gente aqui em São Paulo, para poder começar a trabalhar isso. Mas dá sim, com certeza, e eu acho que a gente precisa fazer isso. Eu acho que a gente tem que expandir, de fato, essa avaliação. A gente está muito atrasado nesse sentido. E é isso. E só agradecer o espaço, a oportunidade. Estou super aberto para contatos, pesquisas, avaliações. Eu tenho um curso de especialização na USP. Ele acontece uma vez por ano, é um curso de um ano. E, assim, é super legal porque ele tem físio, fono, TO, psiquiatra, neuropediatra e muitos oftalmos. Gente super importante, assim, fazendo o curso, tipo Marisa Polatti, sabe? Assim, gente super conceituada na área de oftalmologia. Cristiane Rolim já fez. São pessoas que estão endossando, eu acho, que essa área de processamento visual, que a oftalmopediatria avance bastante. Eu acho que, tratando de criança, a gente tem ali a oportunidade do período plástico na mão, né, da plasticidade.
A gente trata muito ambliopia.
Então a gente não pode perder momentos preciosos, né, nesse sentido. E então quem tiver interesse pode mandar e-mail, pode ser para mim pessoalmente, aí, ou mandar no meu WhatsApp. Depois acho que você pode compartilhar nas informações do podcast ali, fica à vontade.
Claro, claro. Se puder, encaminha para a gente esses testes. Acho que todo mundo vai ficar curioso e seu contato. Espero que tenham mais pessoas com a capacidade de fazer um centro, pelo menos para replicar esses conhecimentos todos. Acho que quanto mais crianças forem, crianças e, enfim, quaisquer pessoas possam se beneficiar, melhor, né? Que bom, muito obrigada, Marcelo, obrigada. E você está sempre bem-vindo. Se surgir alguma coisa, avisa que a gente vai querer ouvir em primeira mão.
Obrigado, Júlia.
Se você gostou, apresente o SBOPcast para um amigo ou colega. Siga a SBOP no Spotify ou na sua plataforma de preferência. Assim, você vai receber a notificação dos novos episódios e vai ajudar o SBOPcast a alcançar mais pessoas. Se quiser falar com a gente, mande uma mensagem no Instagram para @sbop_oftalmopediatria. Esse foi o SBOPcast.